Porém, o vocabulário ortográfico da ABL, né, que é a voz do acordo ortográfico no Brasil, diz respeito e altera o conteúdo original do acordo. No uso dos prefixos ancor, re, pre, pro, na eliminação de várias reticências, na criação de produtos afins, etc. O decreto 6.583 da Presidência da República, que implanta o acordo, determina no artigo 3º que são sujeitos ao Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do artigo 49, incisos da Constituição, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Será que a língua não é um patrimônio nacional? Hã? A língua é o maior patrimônio que nós temos. Né? E, poxa, é altamente gravoso esse acordo. E é altamente gravosa essa interseção da Academia Brasileira de Letras alterando o que foi acordado. Né? E o Congresso não foi consultado. Né? Porém, nenhuma das alterações citadas foi submetida à apreciação do Congresso Nacional. Né? Fora um decisório questionável. Tá? Lá, naquela época, achava-se que a Academia Brasileira de Letras tinha competência para falar sobre acordo. Só tem um filólogo na academia. Então, onde é que ela tirou a competência para falar do acordo? Achava-se que a Academia das Ciências de Lisboa tinha competência para discutir acordo. Também só tem um filólogo. Onde é que está a competência dessa academia? Nós ficamos na mão de duas pessoas. Não foram consultados a Academia Brasileira de Filologia, né? Não foram consultados a ABI, não foram consultados os linguistas, não foram consultados os pedagogos, não foram consultados os professores de português que teriam que estar na linha de frente disso aí, né? Os que têm a escrita como instrumento de trabalho não foram consultados, os jornalistas não foram consultados, né? Os promotores, os juízes não foram consultados. Percebeu? Então, na realidade, que acordo é esse? Isso é uma imposição ditatorialesca do passado. Onerosidade, isso é muito caro esse acordo. Gastam-se 400 horas aula de ortografia até o final do nível médio para efetivamente sair todo mundo analfabeto como nós aqui. Na hora de um G e de um J, a gente tem que correr para o dicionário. Tá? Então, são 400 horas de ortografia para nada. Pois bem, seriam necessárias apenas 150 horas para se ensinar com uma eficácia muito maior, desde que a gente pegasse essas regras e organizasse. Né? Quem foi que definiu isso? Foi numa palestra que eu dei para 1.500 professores da Fundação Educacional do Distrito Federal. Conversei, pedi a eles que fizessem um levantamento e eles disseram que, do jeito que a gente estava pensando, dava para reduzir, né, para um terço, né, o que se gasta em educação. Multiplique esse tempo todo por 250 milhões. Quanto tempo gasta um cidadão que viva 80 anos para consultar ortografia em dicionário? Quanto tempo a gente gasta nisso? Não é, senador? Multiplique-se esse tempo por 250 milhões de cidadãos. Né? Quanto se gasta nas redações, revisões de jornais, editoras de livros, apostilas e revistas com a correção de ortografia? Simplificação e barateamento. Com a ortografia didaticamente atualizada, lógica, simples, sem exceções e duplas grafias, teremos mais tempo para lazer e produtividade, barateamento dos textos escritos da educação, teremos facilitação do ensino e inclusão social, professores de todas as matérias serão mais ágeis, porque não tem que parar para ficar pensando como é que escreve. É ou não? 250 milhões beneficiados, né? A língua portuguesa muito mais competitiva e forte no contexto internacional. Tá? As pessoas preferem estudar espanhol porque tem menos contradição na grafia do que português. É um dos problemas. Perceberam? Bom, a solução. Primeira coisa, nós temos que pensar que tem que haver uma prioridade governamental. Eu resumi isso de uma outra maneira aqui. Tá? Vocês devem receber um texto que eu pedi para distribuir. Assim, primeiro, o Congresso Nacional tem que se pronunciar sobre as alterações, exclusões e inclusões promovidas pelo vocabulário ortográfico no acordo. Tá? O Congresso tem que dizer se concorda ou não concorda com aquilo, porque aquilo foi feito à revelia. Então, está ilegalmente colocado. porque o Congresso não foi consultado. Segundo, como o acordo dessa natureza deve perseguir, no mínimo, dois objetivos, né, padronização e simplificação, e como estamos numa sociedade complexa e especializada do início do terceiro milênio, há que se obter contribuição para além das academias citadas. Há que se criar um organismo competente, aberto democraticamente à participação de quem tem a língua escrita como ferramenta ou que com ela se preocupe. Linguistas, filólogos, gramáticos, escritores, advogados, promotores, juízes, jornalistas, sociólogos, filósofos, professores, pedagogos, senadores, percebeu? E quem tenha a língua como coisa importante. Né? É isso que eu tinha que falar. Obrigado.
Agradecemos a exposição feita pelo professor Hernani Pimentel e concedo a palavra ao conselheiro Gustavo Guimarães, também por até 20 minutos.
Muito bom dia, senador Paulo Bauer. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado ao senador Cristóvão Buarque, senadora Ana Amélia, senador Ciro Miranda, meus colegas da mesa, professor Pasquale Cipro, professor Hernani, todos os demais presentes. Queria agradecer as exposições, de certa forma, complementares dos professores, né? profissionais da língua. Concordo com o professor Hernani, que são um elemento fundamental nessa discussão sobre implementação do acordo, ensino da língua portuguesa, um tema que nos une. Né? Agora, eu queria começar também ponderando que há dois aspectos muito, muito interessantes. Eu vou falar mais de acordo do que de desacordo, isso faz parte da natureza da minha atividade. E um dos pontos mais interessantes é que ninguém, na verdade, se opõe a um acordo, a uma reforma ortográfica. Né? O professor Hernani avança, inclusive, eu sei disso em contatos anteriores com ele, fez uma exposição magnífica, né? elementos dos quais nós não temos consciência sobre tempo gasto, enfim, em consulta dicionários, etc. Mas nós estamos de acordo que é preciso avançar, realmente, em modificações que ao longo das últimas décadas, né, vem se sucedendo. Né? Nós já tivemos a própria denominação do país grafada com Z. Né? Isso, ao contrário de tantos outros países, né? Depois de uma reação natural, uma reação que se verifica, né, a qualquer acordo ortográfico, acabou sendo absorvido. Né? Vários elementos que precisam ser atualizados, que precisam ser aperfeiçoados. Agora, eu queria assinalar também um pouco na esteira do que disse o professor Hernani, né, sobre vários elementos que não puderam ser considerados, né, que não puderam ser considerados pelo próprio histórico do acordo, um acordo que começa a ser discutido imediatamente após o acordo anterior, enfim, e que desemboca numa assinatura em 1990, que é a questão dos novos meios. Né? Nós precisamos também pensar num acordo tendo em vista as modificações impostas pela internet. Né? Não é tanto o esclarecimento sobre a pertinência do hífen nesse ou naquele caso, né? Mas de ver de que forma os países de língua portuguesa podem convergir por exemplo, no estabelecimento de um vocabulário técnico-científico comum, que é fundamental para o diálogo dentro das novas, dos novos meios. Né? É preciso que se entendam. Né? Nós estamos falando de cirurgias, de cirurgias à distância que exigem termos comuns. Esse é um ponto muito importante. Outro ponto muito importante, né, para justificar um acordo, essa convergência, é a difusão do português em terceiros países. Né? São as forças antagônicas dentro de cada país, umas mais ou menos vocais com relação ao acordo, os literatos mais, talvez os linguistas menos, enfim. Cada país com as suas características, há países em que... países membros do PALOP com penetração relativamente reduzida do português, em que o português sofre ameaça. Né? Então, nessa expansão para terceiros países, podemos falar, por exemplo, em Timor-Leste, um país que surge que se constitui após a assinatura do acordo, né? Nós vamos, é claro que nós podemos contribuir com o português europeu, o português do Brasil, claro que o português, que a difusão do português se beneficiaria das contribuições individuais de cada país, mas se nós tivéssemos um esteio comum para essa colaboração, seria mais interessante. Isso num país de língua portuguesa, estamos falando também na difusão na Europa, na Ásia, nos grandes mercados que se abrem, é preciso haver uma convergência nos organismos internacionais, não que seja imprescindível, como o próprio professor Pasquale, já em ocasiões anteriores, já assinalou, né? Não é imprescindível que haja uma unidade ortográfica para implantação do português nos organismos internacionais, mas isso facilita. No momento em que se discute, né, a oficialização do português como língua de trabalho em várias organizações internacionais, se o português estiver baseado numa ortografia mais convergente, mais fácil. Né? Então, são muitos elementos de convergência. Nós tivemos, em 2010, a Conferência Internacional sobre o Futuro da Língua Portuguesa no Sistema Mundial. Dela adveio um fortalecimento do IUP. É uma grande novidade. A constituição do vocabulário ortográfico comum com base na contribuição brasileira e portuguesa, né? Também a constituição dos vocabulários nacionais, né? Portugal e Brasil não esgotam, não, a riqueza da língua portuguesa, desse patrimônio comum. Então, nós tivemos esse fortalecimento, esse relançamento do IUP. O IUP, praticamente só agora, depois de 20 anos, começa, né? Começa a avançar. Então, nós temos previsto para 2012, 2013, a segunda conferência. Enfim, e essa dentro de uma substituição cada vez mais rápida do livro, do papel, né? Do papel pelo meio eletrônico, né? Quer dizer, eu trouxe aqui esse livro, um livro eletrônico que tem um dicionário inglês arquivado. Eu não sei se o dicionário que eu posso acessar agora é o mesmo dicionário com que eu fui dormir ontem à noite, né? Quer dizer, realmente pode ser que tenha novas palavras tenham sido introduzidas, várias modificações tenham sido feitas, né? E isso vai ser uma realidade cada vez mais frequente, né? Para a maioria de nós, né? E claro que em velocidades distintas, né? Estamos falando de países com situações muito, muito diferentes. Agora, realmente, volto a falar, é muito, muito importante ouvir professores, especialistas, profissionais, né, enfim, com uma abertura para mudança, como os professores Hernani e Pasquale. Talvez em outros países a resistência seja muito maior. Estamos todos de acordo que é preciso um acordo, né? Claro que as imperfeições do acordo foram extensamente apresentadas por ambos e, enfim, eu agradeço muito a colaboração, a oportunidade de estar aqui. Acho muito importante que se fale sobre acordo, porque a história não terminou, né? A história não terminou, é algo que nos diz respeito a todos, né? Lamento a ausência do professor Bichara, solitário lexicógrafo na Academia Brasileira de Letras, que é que tem primazia, né, na elaboração do vocabulário. Espero que as imperfeições apontadas pelo professor Hernani possam ser corrigidas, e serão, né, certamente, né, serão corrigidas. Né. Nós vamos... Também um outro ponto de convergência que eu acho que valeria a pena mencionar, que nós vamos ter na plataforma do ILPE a ideia posta em prática de uma relação horizontal entre as variantes do português. Quer dizer, o que também facilita, reforça a ideia de que enfim, não se trata da imposição de uma variante, ou de algumas variantes sobre outras, né? Nós vamos ter na plataforma do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, o ILPE, né, a possibilidade de que um aprendiz do português escolha as línguas, escolha as variantes, né, segundo as suas conveniências. Se ele for um comerciante, por exemplo, um negócio com Moçambique, ele pode clicar módulos de ensino de português na variante Moçambique, enfim, se habituar aos falares, às pronúncias. Se preferir Portugal, Guiné-Bissau, a mesma coisa. Então é muita coisa, é numa outra vertente, né? Não é uma vertente, enfim, do desacordo, mas na vertente do acordo que está sendo gestada nesse momento. Eu agradeço muito a oportunidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, conselheiro Gustavo Guimarães. Eu quero dar notícia aos membros desta comissão de que a comissão formalizou um convite para o senhor professor Evanildo Cavalcante Bechara, que é professor e membro da Academia Brasileira de Letras, para participar desta audiência pública. O convite foi encaminhado no dia 14 de março do corrente ano e ele respondeu no dia 2 de abril por escrito. Já havia feito isso verbalmente antes, que não estaria em condições de comparecer, uma vez que se encontra no exterior na data de hoje. Foi solicitado que ele designasse um representante ou um outro membro da academia que pudesse aqui contribuir com o debate, mas ele informou que todos os que poderiam brindar com sua presença, devido ao conhecimento que tem do assunto, também estariam viajando no exterior, ao exterior. Portanto, infelizmente, não pudemos contar com a presença de um representante da academia. Eu quero informar aos senhores que agora a palavra será concedida aos senadores autores do requerimento e também depois ao senador Ciro Miranda, que já solicitou a inscrição. E apenas faço um registro. As manifestações que nós ouvimos aqui dos nossos convidados certamente nos chamam para uma grande responsabilidade. Eu fui secretário da Educação de Santa Catarina nos 4 anos anteriores ao início deste mandato e, quando o acordo ortográfico foi anunciado, foi firmado, não houve nenhuma manifestação naquele momento de qualquer pessoa ligada à educação, fosse ela de âmbito nacional ou estadual, criticando ou contestando aquilo que estava anunciado e estava firmado em documento.